Sheffield. Olá, crianças! Bem-vindos a mais um Tripview! Eu sou o Gustavo.
Eu sou o João, me recuso a fazer vozinha.
Eu também vou parar. Estamos aqui hoje para comemorar o Dia das Crianças, né? E, obviamente, estamos aqui então para falar de alguma coisa do Homem-Aranha feita para o público infantil, novos leitores, né? Dessa vez, enfim, falando de algo que eu peço há anos pra gente falar aqui nos bastidores, que é as minisséries Spider-Man e Venom, Double Trouble, e Spider-Man e Miles Morales, Double Trouble.
Isso aí.
Quer dizer, Peter Parker e Miles Morales, Double Trouble.
Vai ser um problema duplo duas vezes, vai ser um problema quádruplo.
Exato. E, pois bem, para quem quer saber onde vocês podem adquirir essas edições aqui no Brasil, eu já vou adiantando que elas estão disponíveis em lugar nenhum, porque elas não chegaram aqui no Brasil.
Eu vou dar uma informação que eu não sei se está certa, então, ouvintes, me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que a edição Double Trouble do Venom, ela tem um TPB americano, então, se você quiser, você pode importar esse TPB.
Ah, sim, eu tô lendo por ele aqui.
A segunda edição do Peter Parker e Miles Morales, eu acho que ainda não tem um TPB, então, se você quiser importar, vai ter que ser pelas quatro edições separadas.
E o TPB do Spider-Man e Venom é que a minissérie ela é tão curtinha, motivo pelo qual a gente demorou tanto pra falar dela, e ela até vem com umas outras histórias infantis do Homem-Aranha que a gente já comentou em outros programas de Dia das Crianças.
Isso aí, é um grande compiladão pra garotada.
Exato. E vamos aqui, né, começar. A primeira edição, Spider-Man e Venom Double Trouble, ela saiu lá no distante ano de novembro, de 6 de novembro de 2019, com roteiros do Takito Tamaki, que foi roteirista do Hulk, Mulher Hulk, X-23, e agora dos Double Troubles da vida, com arte final e cores do Guri Hiro. E eu só queria comentar que essa capa, ela já me pegou, os jovens adultos de Jorge Lobon, entendeu por quê? Porque nela, o Homem-Aranha, ele parece muito com o Homem-Aranha do desenho de Spectacular Spider-Man. Pessoal, hoje em dia provavelmente não vai entender a nostalgia disso, porque agora os jovens leitores de quadrinhos são aqueles que cresceram assistindo Ultimate Spider-Man.
E fica a informação, Mariko Tamaki, que é a escritora das duas edições, do Spider-Man Venom Double Trouble e Peter Parker e Miles Morales Double Trouble, é a mesma roteirista que fez Eu Não Sou Estelar da DC, a minissérie.
Ah, não sabia disso não.
Fica aí. É bem, bem divertido também a minissérie Eu Não Sou Estelar.
Só pra comentar, mais na capa mesmo, porque o estilo dentro da história é um estilo infantil um pouquinho diferente, né? E a gente começa aqui a edição com a musiquinha, né? Clássica do Homem-Aranha, dos anos 60, com o Homem-Aranha balançando e meio que cantando a sua própria música tema.
O Homem-Aranha nunca bate, só apanha, só que numa letra um pouco mais divertida.
Sim, é a letra, no caso, do... Se eu não me engano, essa é a letra do desenho dos anos 60 mesmo.
Ah, essa é a letra correta?
É.
Ah, tá. Porque logo depois vem o Venom também se balançando pela cidade, cantando a mesma melodia, só que a letra errada. É como se fosse o Venom e falando tudo de errado que ele faz.
Sim, enquanto ele pula pela cidade roubando sorvete, né?
Porque a coisa mais vilanesca que o Venom pode fazer é roubar sorvete do carrinho sem pagar.
É uma história infantil, né? Se bem que eu acho que as crianças vão ver o Venom como um herói por fazer isso.
Caramba, ele tá fazendo o que eu sempre que sonhei em fazer.
Exato. Enfim, né? Ladrões atacam a cidade, os sentidos aranhas tocam. O Homem-Aranha, ele vai lá impedir os ladrões, enquanto o Venom, que tá só de boas, né? Só relaxando.
O Venom tá só de bobeirinha deitado num telhado.
Exato, tá tomando um sol, né? E, né, ele acaba sendo atacado pelo Duende Verde.
O Duende Verde vai atacar ele e aí o Venom se esquiva. O Duende Verde lança bombas abóboras, começa toda uma perseguição pelos prédios.
Enquanto o Homem-Aranha, ele persegue os ladrões no lugar favorito dele, né? É a ponte George Washington ou é a ponte do Brooklyn?
É a ponte que você preferir.
Exato, é a ponte que você escolher. É a ponte do seu coração. Mas enfim, o Homem-Aranha ele prende os Meliandes e decide fazer compras.
Só que sem o Mancha roubando lá o caixa eletrônico da loja. Ele fala que prendeu os ladrões muito rápido, prende eles numa T num dos arcos da ponte. Aí ele pensa, o que mais que eu tenho pra fazer hoje? Ah, é compras.
Pois é, o Homem-Aranha é o homem do povo, né? Todo mundo tem que fazer compras.
Enquanto ele tá no mercadinho, ele passa por uma galera que também tá fazendo compra. Tem uma menininha que tá com uma bonequinha da Spider-Gwen, aponta pro Homem-Aranha.
Na verdade é da Gwenpool.
Ah, é da Gwenpool, pode crer, é verdade.
Sim, né? Aí vamos pro apartamento. E veja só, a grande reviravolta, o plot twist. O Homem-Aranha ele divide a P com o Venom.
É a dinâmica Joe Chandler levada ao extremo.
Exato. No caso, o Homem-Aranha é o Joe e o Venom é o Chandler, né? O Homem-Aranha cozinha e o Venom come.
É.
Se tranca no próprio quarto, né? Literalmente ele só vai lá, come toda a comida que o Homem-Aranha fez pros dois e se tranca no quarto dele e deixa o Homem-Aranha se virar. Aí aparece a... Enfim, aparece a Rachel, não, calma.
Aparece a grande heroína, que é a Aranha... Aranha... É, Aranha Fantasma, que aqui ela já tem esse nome.
Sim, é a Spider-Gwen. Afinal, é pra Gwen estar morta, né? Enfim, ela só tá passando... Ela só tá lá pra fazer uma visita e chamar o Peter pra ajudar com
o... É, ela fala, se liga aí nesse seu colega de quarto, que ele não é coisa boa.
Sim, ele pode ser um vilão, né? Alguma coisa nos dentes dele, eu acho. Enfim, né? A Gwen, ela tá, enquanto isso, no apartamento dela, cuidando de alguns problemas com as plantas delas, né? Qual é o mesmo nome da planta da pequena loja dos horrores?
Ah, eu não sei o nome da planta, não, mas é uma planta carnívora.
Sim.
A Spider-Gwen, ela tá reclamando, né, do Venom, que como ela mora no apartamento de baixo, o Venom fica jogando lixo pela janela que cai nas plantas dela, né? E como o lixo do Venom é todo radioativo, porque ele fica mexendo com essas coisas no quarto dele, as plantas saíram de controle, né? Virou um verdadeiro jardim monstruoso.
Sim. No caso, o nome da planta é Aldry 2. Aldry II.
E é legal que aqui no meio da revista tem como se fosse um tabuleiro de jogo, né? Todo montado. Uhum. Pra que se você quiser realmente pegar pininhos e dados, você conseguir fazer um jogo de tabuleiro.
Uhum. Sim, cheio de referência. Tem o Aldry Jr., tem plantas carnívoras, tem aquele Pokémon da equipe Rocket que vivia comendo a cabeça do James.
Isso.
Enfim, né? Depois de lidar com essas plantas, o Peter vai lá tirar satisfação com o Venom, né? E tá trabalhando no projeto secreto dele lá no quarto, que ele não quer mostrar pro Peter. Enfim, o Venom dá uma enrolada no Peter, né?
É, o Peter ele vai todo cheio de si, que falando, então agora ele vai, ou ele vai pagar o aluguel, ou ele vai ter que se mudar. E aí o Venom ludibria o Homem-Aranha e tudo se resolve. O Homem-Aranha vai dormir no quarto dele.
Pois é, o Homem-Aranha, antigamente, ele era cobrado pelo Sr. Ditkovic. Agora o Homem-Aranha virou o Sr. Ditkovic.
É, ou você morre herói, ou você vive bastante pra virar o seu próprio vilão.
Pois é, né? Enfim, né, o Homem-Aranha, ele vai dormir, ter grandes sonhos lá. No caso, ele tá sonhando com o Venom. E a gente vê o porquê disso. O Venom, ele fez um aparelho que, basicamente, é pra trocar de corpos por uns dias, né? Virar o Homem-Aranha superior.
É. E é isso que acontece. O Venom troca de corpo com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha com o Venom dentro dele sai pra passear de noite. E o Homem-Aranha acorda no corpo do Venom todo assustado.
Pois é, né? Agora é Homem-Aranha e Venom superiores.
Uhum.
Enfim, vamos agora pra segunda edição.
O Homem-Aranha, ele tá tentando achar o Venom no apartamento, não consegue, né?
E aí, só pra comentar rapidão, a edição ela saiu em 4 de dezembro de 2019, mesma equipe criativa.
É, a equipe criativa é a mesma, durante todas as 4 edições. É a Mariko Tamako. É praticamente, né, as duas minisséries. É a Mariko Tamako no roteiro e o Gurihiro na arte.
Uhum. Sim, o Venom, quer dizer, o Homem-Aranha, ele tá aqui revirando o apartamento atrás do Homem-Aranha, do Venom, né?
É, vai ficar complicado, porque no desenho é o corpo do Venom, mas é o Homem-Aranha na cabeça.
Sim, a gente nota isso meio pelos olhos, né? Porque no caso é o Venom, ele tá com os olhos normais do Homem-Aranha, e ele encontra um bilhete aqui do Venom, literalmente tá escrito: "Ei, Homem-Aranha, precisei do seu corpo pra fazer um trabalhinho. Eu trago ele de volta novinho em folha." E tem um desenho do Venom trocando de corpos com o Homem-Aranha.
É. E é engraçado, né? O Homem-Aranha, né? Ele vai tentar mexer no próprio celular, não consegue, porque tem reconhecimento de digital. E como ele tá no corpo do Venom, não é a digital dele, então nem o telefone ele pode usar.
É, na verdade daria pra usar, né? Mas fazendo aquele códigozinho lá com os dedos, com você arrasta. Mas não dá tempo pra isso, porque o Duende Verde veio tirar satisfações com o Venom por causa do incidente de ontem.
Uhum.
Então, né, o homem, enquanto o Homem-Aranha ele tenta acessar o celular dele, ele acaba sendo obrigado a fugir das bombas abóbora com asas que atiram do Duende Verde. Detalhe que o Homem-Aranha ele tenta tirar a teia, como se fosse ele, só que a teia tipo, funciona diferente com o simbionte, então ele acaba caindo do duro, de tudo no chão. Cai de maduro, basicamente.
É, ele faz aquele gesto padrão do Homem-Aranha, né, como se fosse o gesto de mão do Doutor Estranho. Que é aquele apontado e o Venom não solta a teia assim, né? E aí nada acontece.
Sim. Inclusive, quando ele cai no chão e tá tudo estrupiado no chão, ele ainda é atacado pela velhinha do Madagascar, né? A velha vai lá e começa a bater dele com o guarda-chuva pra ir atrás do Duende Verde.
É. E aí a gente vê o porquê que o Venom precisava do corpo do Homem-Aranha, que é pra competir no American Ninja Warrior.
Eu acho que o corpo dele daria conta normalmente, mas eu acho que ele precisava de um corpo mais esguio, né, pra passar por essas argolas de fogo.
É, ou isso, ou ele ia ser atacado na rua, né, porque o Venom é um vilão, ele ia chegar lá pra competir e ia aparecer a velhinha pra dar guarda-chuvada nele.
Ixi, acho que nesse universo então não existe Jameson, porque o Homem-Aranha tem praticamente status de vilão também.
E aí é isso, o Homem-Aranha, o Venom, né, no corpo do Homem-Aranha, faz todas as acrobacias, até coisas muito mais perigosas do que teria no programa de TV na vida real.
Uhum. Enquanto o Venom, o Homem-Aranha no corpo do Venom, ele corre pela cidade tentando falar com a Gwen, né, pra pedir socorro, tudo, enquanto é perseguido pelo Duende Verde.
É, ele finalmente consegue liberar o telefone e tá trocando mensagem enquanto escapa.
Sim. E a Gwen, né? Ela tá em casa limpando as sujeiras dos Aldrin Júnior, dos Aldrin Segundos, né? Assistindo o Homem-Aranha nesse programa. E a Gwen vê que avisa pro Homem-Aranha, olha, o Homem-Aranha tá nesse show aí. Então é aí que você precisa ir.
É, o primeiro, o Homem-Aranha, ele fica desconcertado, né? Porque a Gwen fala, ah, como é que você tá falando comigo e tá na TV ao mesmo tempo? Sim. Aí ele não acredita, né? Fala que ele tá num show meio patético, né? E aí eles vão lá se encontrar no programa.
Sim. É, enquanto isso, né? O Venom, no corpo do Homem-Aranha, ele termina o show, ele vence tudo, né? Tá pegando o microfone da repórter pra fazer o discurso da vitória, tudo.
É, e aí a gente vê o porquê que o Venom ele queria tanto participar desse show, porque quem ganha o primeiro lugar ganha uma geringonça, que é como se fosse uma arma.
Sim. É uma arma de matéria, né, basicamente. Manipula matéria.
É.
E o Venom ele também tá naquela pose do Mr. Burns, né, de excelente, enquanto ele observa a arma, e o Homem-Aranha vem daquilo tudo lá no... Ah, no Times Square, só que infelizmente ele é atacado pelo Duende Verde lá.
É, a perseguição do Duende Verde não acaba. O Duende Verde tá ali atrás do Venom, tá atrás dele até agora.
Enquanto o Homem-Aranha ele continuou competindo lá naquele show, o Homem-Aranha no corpo do Venom é obrigado a enfrentar o Duende Verde, que inclusive ele está com um trabucão pra tirar no Venom.
Isso aí. E aí tem um mega laser na cara do Venom, enquanto o Homem-Aranha acabou de competir e tá só relaxando.
Exato, o Venom no corpo do Homem-Aranha se relaxando e o Homem-Aranha no corpo do Venom só apanhando.
É.
Enfim, né? Você pode trocar os corpos, mas você não pode trocar a sorte. Enfim, né? Vamos pra terceira edição. Deixa eu só pegar rapidão quando é que ela saiu. Aqui, ó. Saiu em 1º de janeiro de 2020, mesma equipe criativa. Pra você ver, ó, essa minissérie ela antecede a pandemia.
É, por um pouco. A gente começa com o Homem-Aranha no corpo, o Venom no corpo do Homem-Aranha apertando o botão, né, dizendo que ele ganhou a competição, e aí ele tá lá no pódio dançando, esfregando na cara de todo mundo, e agora ele já tá com um pouco mais de característica do Venom, né, que ele tá com aquela boca cheia de dentes e a língua pra fora.
Meu
mas
Deus,
logo Bruno passa.
Ah, não, calma, a gente ainda não chegou nessa parte do que pediu. Se Deus quiser, a gente vai demorar muito pra chegar nessa parte.
E aí um dos organizadores pega lá a grande arma de geringonça, entrega pro Homem-Aranha, e o Homem-Aranha faz esfrega na cara de todo mundo, pega a arma e vai embora.
eu tô começando a achar que alguns dos vilões da Marvel, eles não só são cientistas fracassados que inventaram equipamentos para virar vilões. Alguns deles são só atletas que ganharam em shows da televisão e ganharam equipamento como prêmio do show.
É uma grande geringonça.
Sim.
E é engraçado que quando o Homem-Aranha sai, um dos competidores ele pensa, ah, acho que esse não era o Homem-Aranha, né? E aí tem um balão que fala, é, não era. E aí o balão fala, esse aqui é o Homem-Aranha. Aí tem uma grande seta apontada pro Venom.
É, o Venom que tá morto em cima de um carro, basicamente. Enquanto o Duende veio de boa. Só que ele acorda, pega o Duende Verde com o cangote, atira ele pra longe, inconsciente, e ainda rouba o planador dele.
Isso aí. E aí ele finalmente consegue ligar pro Venom, né, que tá no corpo do Homem-Aranha, e aí os dois começam a discutir.
Sim. O Venom, pra variar, tirando o Peter Mysterio, né?
E aí a gente vê que o que mais o Venom no corpo do Homem-Aranha foi fazer, ele foi fazer um comercial, foi ganhar um trocado por fora.
Pois é. Pois é, o Venom está literalmente sendo o Homem-Aranha superior, porque ele tá conseguindo fazer dinheiro como Homem-Aranha, sem precisar vender as próprias portas. E não, o Homem-Aranha tá com essa dor de cabeça, tudo, ele acaba se distraindo, quase bate no pôster. Enquanto ele vai perseguindo o Venom no corpo do Homem-Aranha, ele consegue chegar até ele, só que ele perde o controle do planador, bate com tudo, tem uma explosão, e eles acabam trocando de corpos com um gato e um esquilo aleatórios.
É, quem diria que isso ia acontecer? De tudo que ia acontecer, eu não vi esse caminho sendo tomado.
Sim, é que ainda tem mais duas edições, né? Então, enquanto o Esquilo-Aranha e o Gavenon aí perseguem seus corpos, quase sendo atropelados na rua, inclusive, eis que eles acabam dando muito azar, né?
É, porque aparece aí mais uma pessoa na história, a gente só vê os tentaculinhos.
A gente sabe quem é.
E aí a gente corta pro Venom gato presos, cada um numa jaula. E aí quem aparece é o Dr. Octopus.
Exatamente. Isso foi bem antes do Octopus voltar a ser o Octopus. Então, na época, eu fiquei muito aliviado de ver aqui. Enfim, vamos pra última edição. Saiu em 5 de fevereiro de 2020, mês da pandemia, você vê só.
E aí a gente tem as carinhas do Homem-Aranha Esquilo e do Venom gato cantando a musiquinha.
Sim.
A gente tem um breve recordatório de como que o Octopus viu essa maluquice acontecendo. Ele tava na rua e de repente viu a explosão e a troca de corpos e resolveu capturar os dois.
Exato, né? Por que não, né? Deu sorte de cruzar com eles em Novo Horizonte. Detalhe que ele tava lá, ó, o pessoal do grupo do WhatsApp vai ficar feliz. O Octopus tava lá comendo um cachorro quente.
Exatamente.
Aí, ó, pra coleção de figurinhas de personagens do Homem-Aranha comendo cachorro quente. Enfim, né?
É, tão os dois presos, né? O Homem-Aranha Esquilo e o Venom Gato. E aí o Homem-Aranha, ele tem uma ideia de já que eles estão em corpos diferentes, talvez eles tenham habilidades diferentes. Aí ele fala pro Venom fazer alguma coisa. E aí ele dá um miado gigante. Ele acha que nada aconteceu. Mas na verdade, todos os gatos do lado de fora ouviram.
Mas não fizeram nada também.
É, porque são gatos, afinal de contas, né?
Exato. Se fosse cachorros, talvez eles fossem ajudar, né? Mas... É. E não, o Octopus agora ele quer tirar fotos do Homem-Aranha, né?
É, ele acha que vai ganhar um trocado colecionando fotos do Homem-Aranha.
Isso, vai vender pro Jameson, dá um bom dinheiro isso. Mas enfim, né? Os gatos podem não ter feito nada, mas os esquilos eles são bem unidos pra quem já viu os HQs da Galera do Esquilo.
Quem já viu também Rick and Morty, que tem um episódio horrível com os esquilos.
Meu Deus. Não, eu só lembro da gag que eles fizeram num dos episódios que o Morty acaba descobrindo sobre a conspiração dos esquilos, eles têm que trocar de mundo. Eu não sabia que eles fizeram um episódio inteiro só disso.
Uhum.
Nossa senhora.
E é isso, vem a enxurrada de esquilos, os esquilos abrem as gaiolinhas, derrotam o Dr. Octopus, eles saem correndo, batem na... e vão procurar a única pessoa que pode salvar eles, que é a Gwen.
Exato. Enfim, né? Eles vão procurar, eles pedem ajuda da Gwen pra localizar os corpos dela. E eles conseguem encontrar eles lá no Brooklyn, no festival de pizza. Eu tenho medo de fazer piada com isso, porque existe uma piada bastante frequente sobre o Homem-Aranha e pizzas na internet, que eu prefiro não fazer nesse programa. Afinal, isso é um programa de vida das crianças.
Vamos pular, então. A gente vê que os corpos dele, que estão com um esquilo e um gato, né, na mente, estão ali no stand de pizza, estão se fazendo, devorando as pizzas. E aí o esquilinho e o gato vão lá tentar voltar para os próprios corpos.
Enfim, né? O espelhinho aranha vai atrás do Venom, enquanto o Homem-Aranha, com o corpo de esquilo, ele ataca a Gwen, né? E o Venom, obviamente, em vez de ir atrás do corpo de Homem-Aranha, né? Ele tava simplesmente se fartando de pizza. Literalmente comeu até cair duro no chão.
O Homem-Aranha, no corpo do esquilinho, ele aproveita e ele tá domando o Venom, ele tá cavalgando o corpo do Venom, né? Que tem um gato. E aí ele usa isso pra capturar o corpo do Homem-Aranha. Ele pega umas banderolas da festa, laça o Homem-Aranha, depois usa o corpo do Homem-Aranha pra prender com teia o corpo do Venom. E a Gwen chega com a geringonça de trocar as mentes de volta.
E troca as mentes do Homem-Aranha, assim, esquilo. Só que na hora de trocar com o do Venom, né?
Eles acham que ia ser uma boa ideia deixar o Venom no corpo de gatinho.
Sim. Enfim, a edição termina aqui com Homem-Aranha e Gwen trocando um papo, né?
É, acaba que no final eles realmente voltaram o Venom pro corpo dele. E o Venom parece que adotou o gatinho, porque no final o gato tá dormindo lá no quarto do Venom.
Exato. Enfim, né? Aqui a gente encerra a minissérie Homem-Aranha e Venom Double Trouble. Agora vamos pra Peter Parker e Miles Morales, Homens-Aranha Double Trouble.
Isso aí. A gente já tinha mencionado, né? A equipe criativa é basicamente a mesma, no roteiro a Mariko Tamaki, só que agora ela também tem a ajuda do...
Na verdade...
Não sei se... Oi, fala.
Da Vita... Eu ia falar, é a Vita Ala, né?
Isso, Vita e Ala. Deixa eu ver se eu consigo.
E a arte que continua sendo da Guri Hiro. Ou Guri Hiro, não sei se é um...
Ah, aqui, achei. É, Vita Ayala é uma escritora de quadrinhos trans, não binária, e ela trabalhou também nos quadrinhos do Super Choque.
Ah, sim, eu meio que conheço um pouco pra ela, né? Ela, se não me engano, ela fez o HQ da garota Coração de Ferro. Vou até confirmar aqui. Fez vários Marvel Boys. Ah, ela fez a Morbid aqui. Deixa eu ver se é o Morbid que a gente já elogiou antes ou... Ah, não, calma, peguei uma aqui na Nebula. Morbid. Ah, sim, ela fez uma minissérie do Morbius que a gente já fez esse programa aqui, a gente até elogiou, inclusive.
Ah, beleza.
Foi a última série mensal dele antes de ser cancelada por conta da Covid. Uhum. Aí ela fez um pouco Novos Mutantes, tudo. Enfim, o último trabalho dela na Marvel foi justamente esse Peter Parker mais Morales, Double Trouble.
É, acho que a primeira diferença na história que a gente vai falar agora do Peter e do Miles é que na história anterior eles não tiravam as máscaras, né? Eles sempre andavam de máscara. E aqui a gente já começa com a família do Miles toda nas suas roupas civis, né? O Miles não tá de máscara e de uniforme ainda.
É, na verdade ele tá com aquele uniforme de Homem-Aranha, meio não uniforme, que ele usa lá no Aranha Verso, se não me engano, né?
É, que é um casacão, sim, shorts e tipo legging preta por baixo.
Enfim, né, ele tá saindo pra encontrar o amigão dele, né, o Homem-Aranha, que continua dividindo o AP com o Venom, que continua atazanando a vida do Homem-Aranha, né.
É, o Venom, ele continua não pagando aluguel e não indo embora.
Exato. A essa altura ele já não é nem mais um colega de quarto, ele é literalmente uma praga que estabeleceu no apartamento. Enfim, né, o Miles, ele chega, né, pra visitar o Pip. O Peter reforça que é o apartamento dele, só que o Venom continua fazendo a sua presença lá, né, pelo menos por essa edição.
Uhum. E aí a gente vê o porquê que o Peter, ele tá tão feliz do Miles ali, porque é o dia de levar seu sidekick pro trabalho. E aí eles vão felizes, balançando pela cidade, conversando.
Tipo, o Peter, ele acha que o Miles é o sidekick dele, só que o Miles tá possesso porque ele não se acha sidekick do Peter, né? Tipo, ele é um Homem-Aranha.
Ele fala que também é um Homem-Aranha, né? Não tem nada de sidekick.
É, o Menino Aranha é outro. O Miles, ele é basicamente a mesma marca, só que outra ilha. Um é o do Queens e outro é o do Brooklyn. E de vez em quando ele se encontra em Manhattan.
E aí, pra variar, eles vão pra uma warehouse. Como é que é o warehouse?
Sim. Um depósito, né? O depósito de Novo Horizonte, que todo mundo sabe que os vilões transformam aquilo em base secreta. Inclusive, quando eles entram lá, a gente já vê que realmente muitos vilões devem ter feito aquilo na base secreta deles, porque tá cheio de equipamento aqui.
É, a gente vê que é um grande hangar cheio de troço e treco pra cima e pra baixo, um monte de maquinário, um monte de coisa.
Só queria comentar que um desses maquinários aqui é a engrenagem do engrenagem. E eu tenho que comentar aqui porque essa minissérie ela vai ter muitos vilões do Homem-Aranha.
Seria engraçado se tivesse a grande roda do Big Wheel.
Sim. Então, é ele mesmo, engrenagem.
Ah, engrenagem, isso, ah, legal.
Enfim, né, eles estão aí mexendo nesses equipamentos, tudo, o Homem-Aranha pega um cajado mágico de cadeira, tá brincando com ele. Isso lembra muitos episódios do Jovens, um episódio dos Jovens Titãs e ação deles no depósito, lá brincando com todo o equipamento, enquanto o Robin, pra variar, tá quase tendo um troço.
E aí, pra variar, o Homem-Aranha, ele fala pro Miles, não mexe em nada. E aí, é claro que o Miles vai mexer em alguma coisa.
Exato, ele já mexe numa alavanca, tudo, e é tipo uma bola... Parece aquela esfera de raios gama do filme Hulk de 2003.
É, a gente tem o que na verdade tem dentro da bola, da grande esfera. E aí da esfera sai uma coisinha cheia de pelos e uma boca enorme. E aí sai quicando pelo depósito.
Enfim, né, só que o Miles ele acaba, tá legal, não vou mexer mais nada, tudo. Só que ele vai se apoiar na esfera, né, e ele acaba libertando mais três deles.
Mais três e mais depois uma centena.
Mais 3, mais 300, mais 3 mil, enfim, né? Eles estão saindo e vão estão correndo por toda a cidade. E o Homem-Aranha, ele já tá tendo problemas com um deles, né?
É, a gente vê que a primeira bolinha que escapou tá dando um trabalhão pro Homem-Aranha. E aí o Miles liga e fala, e então, será que seria muito problema se mais deles tivessem soltos?
Tipo, mais quantos, né? Aí ficamos aqui o Miles arrastando um saco de pé enorme cheio dos que eles deixou escapar.
E aí o Miles ele consegue chegar antes do Homem-Aranha, antes do Peter, carregando essa sacola gigante cheia de coisinhas, enfia todos eles de volta dentro da esfera. E aí na hora o Homem-Aranha volta com aquele primeiro que escapou e bota dentro da esfera de volta.
Sim. Aí o Miles ele continua com o passeio de tocar as coisas, né? Onde ele acaba ficando preso dentro de um copo.
Um copo que parece tipo um copinho de cup noodles.
Sim. O problema é que o tal copo acaba sendo roubado por uma figura misteriosa.
Isso aí. E aí a gente vê que dentro do copo o Miles ele não sabe onde tá, a edição termina.
Exato. Ah, só pra comentar, calma. Essa edição, pra vocês terem ideia, ela saiu em 30 de novembro de 2022. Se pensar bem, né, já vai fazer um ano, mês que vem que essa minissérie saiu.
É, eu tava falando com o Gustavo antes da gente começar a gravar, né? Essas edições, elas têm uma continuidade. Primeiro vem a do Homem-Aranha com o Venom e depois do Homem-Aranha com o Miles Morales.
Sim.
Apesar daí, de serem bastante tempo entre uma e outra, elas têm essa continuidade.
Elas parecem ser meio que anuais, porque assim, entre 2020 e 2022 saiu uma minissérie do Thor e do Loki, Double Trouble.
Isso aí, a linha Double Trouble indo pra todos os lados.
Exato. Enfim, né? 28 de dezembro de 2022, mesma equipe criativa, vamos pra edição 2.
A gente começa com a mãe do Miles fazendo uma videochamada com o pai dele. Estão falando sobre o que é que eles vão jantar, eles estão fazendo arroz com frango e guisado. Enquanto isso, o Miles tá lá flutuando num espaço rosa.
Exato, tá flutuando no vazio enquanto o Peter tenta achar ele. Enfim, né, enquanto vemos uma pessoa com pés bastante familiares, pra quem é fã do Aranha andando pela rua, a gente vê o Peter lá revirando todo o depósito, tudo, e vemos que a pessoa que roubou o Miles dentro do copo foi ninguém mais, ninguém menos que o Mistério.
Sim.
Por sinal, eu adorei o uniforme que ele tá usando aqui nessa minissérie. Eu achei que tá lindo como ele tipo, nesse traço, nesse estilo tudo.
É bem bonito.
Sim,
ele consegue ser ao mesmo tempo minimalista e ao mesmo tempo com bastante detalhes.
Sim, e também tem toda a combinação das cores, as proporções, a cabecinha mesmo de aquário, tudo, os ombros, aquelas ombreiras dele, tudo. Ficou bem legal.
É, e o Homem-Aranha, ele se dá conta que o Miles tá perdido quando ele vê a falta do copo.
Sim. Enfim, né, enquanto o Miles tá ali só jogando no celular dele lá, vemos que o Mistério, ele foi pra vilão com, né?
É a grande convenção dos vilões.
Exato. A gente tá vendo aqui cosplay de vários vilões do universo Marvel. Temos Magnetos, temos Mestres do Picadeiro, Ossos Cruzados, Homem-Areia, Super Scroll, Mercenário, Dente de Sabre, Samurai de Prata, Coelha Branca, temos o Monge de Ferro, temos Loki, Thanos, Apocalipse, Crianças, enfim.
E ao mesmo
tem
o Homem-Aranha
voando.
É, e ao mesmo tempo dos cosplayers tem realmente vilões de verdades ali na misturagem da multidão.
Sim, o Homem-Aranha tá lá, passando lá, né? A gente sabe que é ele porque ele tá indo pra um jato de água.
É, fez questão de sair da sua caixa d'água pra ir pra Vilancon.
Sim, né? Vemos nessa Vilancon que tem vários vilões, inclusive o Venom ali tá na Vilancon. o Mistério, ele aproveita para tirar uma foto com uma fã dele, né, que tá vestida de Nébula.
Isso aí, né? Ela fala, faz questão de pegar um autógrafo.
Uhum.
E o Mistério, ele segue pro grande painel dele, né? Que ele vai dar uma palestra, que é entre a sala 611 e 616.
Sim, né? Ele... A gente já sabe qual sala é. Ele tá na palestra Próxima Geração de Vilões, né? No caso, ele tá lá pra discursar pra vários vilões do universo Marvel. Temos o Duende Verde, Duende Macabro, Homem Doce, Aniquilador, esse Homem Gravitacional. Tem o Kraven, Cabeça de Ovo, tem os Alienígenas, tem a Víbora, a Mística, o Topeiro, o Apocalipse, tem o Shorn, tem aquele cara que é um olho, tem a Madame Máscara, tem um cara tipo Dr. Destino, Lady Letal, um vilão do Thor que eu não lembro o nome, Encounter, que é um vilão do Thor que eu lembro o nome, o Venom lá tirando foto, Barão Mordo, Boomerang, Rei do Crime, enfim, tentando apontar aqui os que eu lembro.
É, esse do Thor é a armadura do Destruidor.
Ah, sim, tem a armadura do Destruidor e tem um outro, eu acho que é Madoc, eu não lembro, eu acho que ele até apareceu em filme agora. É esse bicho chifrudo do vermelho gigante que tá na frente do guri vestido de mercenário.
Sim, sim. E lá no fundo, no meio, a gente tem o Shuma-Gorath.
Ah, sim, o Shuma-Gorath tá lá também. Tem os outros também lá no fundo.
Sim, sim. E aí o Mistério, ele vai falar sobre a mais nova invenção dele, que é um pote de transportar qualquer coisa. E ele fala que é qualquer coisa mesmo. Tanto que ele abre e ele transportou o Homem-Aranha.
Exato. E o Miles, ele tá lascado, né? Porque... ele tá num ninho de cobras, literalmente. Enquanto o Peter, ele tá mexendo no celular lá, ele acaba vendo nas redes sociais lá onde o Miles apareceu.
Nas redes sociais não, né? Ele vê no Instagram do Venom. Porque na hora o Venom, ele tira a foto e o Peter, ele tá passando pelo feed do Venom e vê que alguém invadiu a VilãCon, que foi o sidekick do Homem-Aranha.
Exato, eu até comentei que o Venom tava tirando foto aqui. Ah, também tá aqui o Pit Pod Pasta aqui também no meio da multidão, só pra comentar.
Sim,
o uniforme clássico dele. Enfim, não, o Peter, ele já dá um face palm aqui. E enquanto a gente vê aqui o Miles discutindo com o Mistério, e vemos vai ter um painel do Thanos também, não sei se isso vai ter importância depois ou não, veremos.
Uhum. Que ele é o convidado de honra, né, da VilãCon.
Exato.
E aí a gente tem que o Miles, ele vai tentar correr, escapar de todos os vilões que estão na convenção.
Só que o Doutor Destino, Venom, Dente de Sábio, Abutre, Electro, Senhor Negativo, Treinador, Kang e Caveira Vermelha tem outros planos.
A gente corta pro Homem-Aranha se balançando pela cidade, tentando chegar no lugar da convenção.
E ele encontra uma garota de cabelo roxo e roupas verdes, né, que tá com uma bicicleta com um aquário aí, falando que vai chegar atrasada.
Uhum. E aí a gente corta de volta pra convenção. O Miles fugindo.
Sim, do Escorpião, Nerd Sábio, Abominável, Fanático e Homem Absorvente. Não as coisas que as mulheres usam, ele realmente absorve.
E aí tá, o Miles tá tentando escapar, passa pela convenção, vai pra um lado, vai pra um outro, passa por um stand de tiro de alvos com homens-aranhas diferentes.
Sim. Enfim, né, agora que tá perseguindo ele, são os vilões do Homem-Aranha. Tem o Rhino que tá num... também com um visual bem bacana, Kraven, Abutre, Dr. Octopus, Corrisco, Lagarto, Mestre do Picadeiro e Duende Macabro atrás dele.
Isso aí.
Enfim, ele tá pela
corrida pra lá, corrida pra cá, ele consegue escapar do local da convenção, ele vai pro lado de fora, vai fugir pela rua.
Só que o Octopus já tá atrás dele também.
E aí o Octopus causa destruição no meio da cidade, o Miles, ele consegue salvar uma menininha. E a gente vê que o Miles, ele realmente, apesar de ele tá fugindo, ele não consegue deixar de ser herói, né?
Exato. Aí a Coelho Branco começa a tirar nele, desde que aparece Electro, Lagarto, Rhino, Homem Hídrico, Corrido, Dente Macabro, Abutre, Shocker, Morbius e Kraven atrás dele também.
Aí o Miles, ele cansa de fugir, né? Ele se prepara pra lutar e ele vai encarar todos os vilões.
Da galeria do Peter, inclusive, né?
Isso aí.
Olha, inclusive, no meio da briga também aparece ele, que eu comentei mais cedo no podcast, que é o Mancha, né?
Isso aí.
Enfim, né? Essa galera toda que eu citei começa a enfrentar o Miles. O Miles, ele dá um rolé no Rhino usando a capa do Morbius.
É aquelas asinhas que o Morbius tem, né? Ele arranca e usa como se fosse um toureiro.
Uhum. Enquanto o Peter tá lá, trocando o pneu de bicicleta, né?
É, a gente vê aqui que o Peter, ele tem uma aranha pochete, que ele tira coisas de dentro pra consertar a bicicleta da menina.
Adorei, eu gostaria de ver o Peter no meio-meio usando uma aranha pochete por baixo da roupa também. É o tipo de coisa que eu imagino o Homem-Aranha usando.
É. A menina agradece, né, que ele consertou a bicicleta, e ela fala que vai dar uma carona pra ele. E a gente vê que a gente não sabe se a menina é mágica ou se a bicicleta é mágica, mas tem um puff e de repente aparece uma garra, uma mão gigante que pega o Peter e a garra tá levando ele.
Eu não sei se ela é mágica, mas ela parece entender das ilusões, porque ela tá usando o capacete de aquário do mistério. Eu vou até ver se ela tem nome aqui, que tem que ter calma, que tem uma lista enorme de aparições nessa edição.
É, a gente já vai terminar essa
aqui,
edição.
Ela é aprendiz do mistério, nos créditos dessa edição, pelo menos.
Uhum. O Miles, ele tá todo feliz, né, que ele conseguiu derrotar essa leva de vilões. Tá se dando por trabalho feito, de repente cutucam ele pelas costas e a gente vê que tem mais vilões.
Exato, o Homem-Areia, o Tarântula, o Bumerangue, o Camaleão, o Halloween, calma, esse é feriado de outubro errado. Tem o Besouro e tem o Doc também, por algum motivo.
É.
E só termina com o Miles frustrado de que ele vai ter que ir enfrentar agora esse pessoal todo.
E aí ele termina se perguntando cadê o Peter.
Exato. Enquanto o Peter tá lá sendo levado pelo aprendiz do mistério.
É, próxima edição, parte 3.
Sim, no caso, a edição, parte 3, ela saiu em janeiro, 18 de janeiro de 2023. Mesma equipe criativa.
E a gente vê que tem dois tempos, né? Tem a convenção antes do Miles e a convenção logo depois do Miles.
Sim.
A convenção antes do Miles estava rolando, tudo super tranquila, o pessoal tava andando, se divertindo. E momentos depois do Miles, tudo estragado, tudo derrubado. O pessoal da organização tá em choque.
Detalhe que antes tava lá o Puma, tem um esmagador de aranha conversando com um esmagaranha. Tem o Rei do Crime, uma mestra do picadeiro. E tava o Rosa e o Saqueador também andando juntos lá. Estavam vendo o que eles iam comer. Enfim, né? É que todo esse pessoal agora tá perseguindo mais pelas ruas.
É. E aí o pessoal da organização tá possesso, porque o grande homenageado vai chegar e tá tudo destruído. Não tem mais ninguém na convenção. E a gente vê um carro muito suspeito se aproximando.
É praticamente o Papa Móvel, né? Você com máscara do Thanos e o enfeite de capô é a manopla do Chimite.
Fiquei um pouco triste ele não tá chegando de helicóptero.
Ah, verdade.
No famoso helicóptero Thanos.
Sim. Aí, enquanto isso, né? O Miles tá enfrentando aqueles vilões que você tem, mais um homem híbrido. Ah, também tá enfrentando o urso também, o urso pardo. E o saqueador também, no balão dele. Pelo menos lembraram do balão do saqueador. A mochila balão dele.
É, na edição anterior a gente tinha aquela página que parecia um tabuleiro de jogo, né? Essa página grande aqui também parece algo do tipo, né? Porque é uma página grandona, vista de cima, e os prédios fazem como se fossem peças num jogo, né? E o Miles tá indo pra cima e pra baixo, pulando de um prédio pro outro. Cada canto ele enfrenta um vilão.
Sim, inclusive dos vilões que você tem aí, eu esqueci também, tá aparecendo aqui até o Mestre da Luz no campo. É um vilão até bem esquecido do Homem-Aranha, bom ter visto com ele.
É, e enquanto o Miles tá fazendo toda essa briga, ele tá conversando com a mãe dele, né? Porque a gente vê que a mãe dele tá cozinhando o jantar e ela liga pra perguntar o que ele quer. E aí, enquanto ele tá lutando, ele tem que conversar com a mãe.
Pois é, né? Enfim, né? Tem vilões indo de um lado, vilões indo pro outro. O que é que o Miles faz?
Ele faz o que ele devia ter feito desde o começo. Ficou invisível.
Exato. Aí os vilões acabam trombando, né, entre si, todos eles acabam desmaiando. Enquanto o Miles sai tranquilamente pela rua, né?
É, tudo se resolveu. E aí ele liga pro Peter, ele fala que por enquanto tá tudo bem. E aí o Peter fala que ele tá meio ocupado.
Sim, ele tá aí nas mãos do aprendiz do mistério, né? Aí o Miles, ele faz uso de um truque de desenho animado, né? Tipo, ele monta uma barraquinha de limonada, ele se disfarça de vendedor de limonada, mas com a roupa de Homem-Aranha e máscara de Homem-Aranha. Aí quando
ele
aprende.
Ele vê que a menina tá se aproximando de bicicleta e ela tá muito cansada, muito suada, e ele faz o uso da trope de se disfarçar simplesmente com um chapéu.
Exato, ele aprendeu isso nas táticas de guerrilha do Pica-Pau, né? Enfim, ele tá aí libertando, tentando libertar o Peter daquela mão gigante. Só que ela acaba vendo o que tá acontecendo e começa a enfrentar eles usando um lançador de lâminas de espada, né?
É, parece um mega canivete suíço.
Sim, ela inclusive vira um canivete suíço depois, né? Começa a ter aquele acessório de canivete suíço dela.
Uhum. Aquela, várias lâminas de vários modelos, até uma tesourinha.
Sim. Enquanto isso, né, no Papa Móvel do Thanos, que tá sendo dirigido por um agente da IMO.
É como se fosse um Uber, né, porque o cara tá dirigindo, oferece uma água, pergunta se quer ligar o ar-condicionado.
Enfim, né, é que você pra capanga de organização de super vilão não deve dar muito dinheiro, então tem que completar a renda.
E aí tem um uso engraçado de balão de recordatório, né? Porque o Miles, ao invés de descrever o que aconteceu, a gente vê com imagens o que aconteceu.
Exato, copo, mistério, vilões correndo atrás do Miles, tudo. Enfim, né? Eles agora precisam voltar lá pra recuperar esse copo.
É, então eles fazem um caminho reverso, de volta pra convenção.
Só que no caminho eles acabam sendo atacados pelo Duende Verde.
O Duende Verde é outro que não desiste, né? Ele tá atrás do Venom, tá atrás do Homem-Aranha.
É por isso que ele é o arqui-inimigo.
Aí a gente vê que o carro Thanos chegou no lugar da convenção. E o Thanos chegou lá pra ser o homenageado, mas não tem mais ninguém na convenção. E a menina que tá a par da organização tá super pedindo desculpa.
Sim. Aí enfim, né? O Peter e o Miles, eles conseguiram resolver a situação com o Duende lá fora. Só que o pessoal da convenção, no caso os que trabalham lá, começam a correr pra fora lá com medo. O Peter Myers não lavei e o Thanos tá lá pronto pra destruir o planeta ou acabar com metade da vida do universo, né?
Isso aí, e ele já chama o Miles de sidekick.
Pois é, coitado do Miles. Ele realmente não é um sidekick. É tipo a corporação Batman. Ele é o Homem-Aranha do Brooklyn.
É, complicado os vilões saberem disso.
Sim.
Última edição:
Homem-Aranha enfrentando. Os Homens-Aranha enfrentando o Thanos na capa. Aí essa edição, ela saiu lá nos Estados Unidos em 22 de fevereiro de 2023, exatamente 2 anos após o final da primeira minissérie que a gente já viu, do Aranha e do Venom, o mesmo que criativo.
É, e ele começa já na pancadaria, o Thanos explodindo tudo, eles escapando de um lado pro outro.
Essa página, ela foi dirigida pelo Michael Bay. Enfim, o Thanos, ele tá usando o poder dele de soltar raios das mãos. Se eu não me engano, era um raio que transportava uma pessoa para uma outra dimensão, onde ela meio que sentia como se tivesse morrido e tudo, e quando ela voltava, ela voltava em estado de choque. Eu não tenho certeza, isso daqui não é o Snap Hill, né, então...
É, a gente vê que eles estão lutando do lado de fora do lugar, todos os vilões estão em volta, vendo o Thanos usar todo o seu poder para enfrentar o Homem-Aranha.
Sim,
e o sidekick dele.
Sim, temos o Abutre, o Lagarto, o Dr. Octopus, o Electro, o Rhino e o Corrisco aqui assistindo. O Shocker filmando com o celular dele, o Duende Macabro apontando, o Venom roubando o cachorro skate, mais cachorro skate, meu Deus.
Yeah. E aí tem pancadaria pra lá, as pessoas vão pra cá, tem outros vilões tirando foto.
Sim. Enfim, né? Tá o Mancha, o Abutre, o Kraven tirando foto, o Dr. Octopus filmando com as duas câmeras dele, né?
É, uma nas mãos e outra nos tentáculos.
E, né, tá o pessoal lá, todo só assistindo, vendo, comendo, né, pra variar, né? Desse pessoal que eu já citei, que apareceu até agora, eu acho que a novidade mesmo é só o mercenário de verdade aparecendo aqui num cantinho.
Sim. E aí o Miles, ele tem, finalmente, uma boa ideia, né, de como derrotar o Thanos e botar ele dentro do copo.
Sim. Aí eles vão lá pra dentro da comissão, enquanto o Thanos persegue eles, e os vilões também decidem perseguir eles, inclusive agora quem se junta aos vilões é o Mestre do Crime. Vejam só.
O pessoal da organização tá desesperado, tentando limpar toda a bagunça, tentando arrumar tudo, e aí eles invadem de volta o prédio, mas é mais trabalho pra eles.
E aí, né, os aranhas, eles estão se esgueirando pelos dutos de ventilação. Não tem isso na vida real, esses dutos de ventilação, eles não aguentam peso.
É, e essa página dos dutos é muito legal, né, que parece uma pintura do M.C. Escher, que são os dutos todos sem fazer sentido pra onde vão.
Sim. Enfim, né? O Thanos tá lá dando ordem pros vilões. Agora é o Topeira que se juntou aos vilões do Homem-Aranha por algum motivo. Aparece o Uber da IMA, né?
É, oferecendo água, falando, né? Importante se hidratar, senhor Thanos.
É, fiquem hidratados, crianças. Isso é importante. Realmente, se mantém hidratados. Tome muita água.
E aí o Thanos agradece e dá um autógrafo pra ele.
E o cara, tipo, a máscara dele acaba ficando vermelhinha, né?
É, ele fica corado.
E, enfim, né, eles chegam no painel na sala de convenções meio, o Thanos chega atrás, só que o Miles ele abre o copo e não funciona.
É, aí... o Miles ele não entende como o copo funciona, ele achou que era só abrir. E enquanto ele tá no primeiro plano tentando ver como o copo funciona, no segundo plano tá o Peter e o Thanos brigando.
O Peter lutando pela vida dele porque tá apoiando o Thanos.
É. Mas aí ajudou, né? Porque esse tempo foi o que o Miles precisava pra ver como o copo funcionava. Ele abre o copo de verdade.
Enquanto o Peter tá sendo pisoteado pelo Thanos, né?
Yes. O Miles faz igual, como se fosse um caça-fantasma, né? Abre o copo na direção do Thanos, o Thanos é sugado pra dentro do copo. A gente vê que ele tá se debatendo lá dentro, o copo de dentro pra fora ele vai se expandindo.
Aí o Peter ele tem uma brilhante ideia pra lidar com isso, né? Ele faz que nem eu já fiz no jogo de RPG, ele vai lá pegar uma bazuca.
É, ele invade o quarto do Venom. O Venom ele tem uma bazuca ali, estrategicamente posicionada. Eles carregam a bazuca com o copo e atiram o Thanos no espaço.
Pior que isso daí é canônico, porque lá no arco da ilha que a gente viu do Donny Cage do Venom, ele realmente montou um abrigo cheio de armas naquela ilha. Enfim, né, o Thanos ele é tirado no espaço com aquele copo.
E aí, pra terminar a história, a gente tem um final bonitinho, né? Que o Peter ele abraça o Miles, ele fala que não é. O Miles não é um sidekick, que ele é um herói de verdade. Chama até ele de Homem-Aranha, e o outro fala: tchau, Homem-Aranha, tchau, Homem-Aranha.
Só que o final bonitinho é estragado, pelo menos, ficou bolado do Peter entrar no quarto dele, né?
É.
Aí ele vai, pra se ligar, ele vai entrar no quarto do Peter e devora o notebook dele.
E aí, pra fechar a história, a gente vai no espaço, o copo tá flutuando, até que ele é segurado por uma garrinha de metal. E a gente vê que quem pegou o copo foi o colecionador.
Agora o Thanos faz parte da coleção do colecionador. E veja só, tem o crocodilo Loki aqui, tem a máscara do Senhor das Estrelas, tem o cajado do Loki aqui nos Vingadores. E tem aquele tubarãozinho humanoide que aparece no Homem-Aranha da Deadpool também.
Isso. Tem também uma das bolinhas de pelo com boca que eles liberaram lá na primeira edição.
Uhum. Tem o Minogir Ultimate, Hugo Rompe Trombetas, né? Aqui flutuando. E tem, por algum motivo, cuecas com coraçõezinhos, né? E a gente sabe que é usada pelo Homem-Aranha no desenho espetáculo, no Spider-Man, que ele usava uma malha dessas.
Isso. E também tem um cubo cósmico e uma das garras do Wolverine.
Sim. E é isso.
Finalizamos.
Pois bem, fomos orientados aqui a fingir que somos crianças na hora de dar as notas, né? Mas eu vou ser bem honesto, eu acho que eu nem preciso fingir ser criança pra dar uma nota boa pra essa minha história, porque assim, existem dois tipos de programa de criança. Existem os programas de criança que só pra criança, existem os programas de criança que são pra crianças e os pais assistirem juntos. Eu acho que essa minissérie ela se encaixa bastante nessa segunda, porque... Tipo, é uma coisinha boba, tranquila para as crianças, tudo, mas acho que mesmo uma pessoa sendo adulta, tudo, ela consegue se divertir lendo isso, de boa. Pegar as referências, tudo.
É, deixa eu só fazer um meia-culpa para quem tá ouvindo. Não falaram pra gente dar nota como se fosse criança. A coordenação só falou: deem notas de acordo com a história. Não levem em consideração o resto da cronologia. Imaginem que é uma história mais bobinha, menos ligada no passado para atrair novos leitores e leitores mais jovens. Então é isso que a gente vai fazer. Vai dar nota com a mente aberta, sem levar muita coisa em consideração. Mas a história realmente é boa, concordo com o Gustavo.
Sim, eu dou para duas minisséries, eu dou tranquilamente uma nota 8.
Acho que a gente pode dar. A gente pode dar só uma grande nota, né? Porque as histórias elas meio que se complementam.
Sim, é um grande 8. São histórias divertidas, bem desenhadas, cheias de referências para os velhacos, e ainda assim, se uma criança pegar isso para ler, ela vai ter altas risadas também, com o Venom sendo um companheiro um colega de quarto terrível pro Homem-Aranha.
Eu vou... Você quer falar mais alguma coisa?
Não, tá isso mesmo.
Ah, beleza. Eu vou seguir o seu pensamento. São realmente histórias legais, divertidas pra caramba, sabe? Mesmo que quem... Se a coordenação não tivesse passado essa ordem de cima pra baixo, acho que eu já não ia levar em consideração todo a cronologia, sabe? E é uma história realmente bem divertida. Me lembrou muito histórias da Garota Esquilo, sabe? Que são meio que fora, assim, e é só diversão por diversão. Vou dar uma nota 9. Eu me diverti pra caramba. Mais até do que muita história padrão que a gente tá vendo aí do Homem-Aranha, do Miles, de qualquer outra coisa assim, com cronologia pesada, com história séria. Muito divertidas as histórias.
Eu digo até mais, se essa Double Trouble ela virasse uma animação, eu ia assistir ela semanalmente.
Cara, ela tem toda cara de desenho, né? Até os ganchos, aonde as edições param pra continuar, é muito bom mesmo.
A Marvel tem, né? A Disney montando bobeira, né? Não transformando isso em animação, fazendo lá os Homem-Aranha, Freshman Year, né? Enfim, e algum dia sai, algum dia. Não sei se estaremos vivos pra ver, mas talvez nossos filhos possam assistir essa animação.
Então fica aí a média do programa de 8,5.
Sim, é uma ótima média.
Acho que tem um tempo já que a gente não dá. Que fica um programa com média assim acima de 8.
Sim. E é isso, criançada. Esse foi o Trip View do nosso podcast sobre edições recentes do Homem-Aranha que sai todas as sextas. Nas quartas-feiras a gente tem o Trip View Classic, que analisa as histórias mais antigas do Homem-Aranha. Foi dos anos 60 até agora, ao declínio da saga do clone. Já chegamos no ponto onde a saga do clone já tá começando a dar errado. Só que na última semana do mês, a semana da última sexta-feira, a gente tem o Tripcast, que é a gente discutindo temas aleatórios sobre Homem-Aranha. O último programa foi o CF, que é o programa de combates, onde a gente teve os combates das ex-namoradas do Homem-Aranha e o Capitão Stacy, por algum motivo.
Ouçam que vai fazer sentido.
Sim. Enfim, né? Além disso, eu comentei aqui no programa, nós temos um grupo no WhatsApp sobre Homem-Aranha e Cachorro Quente. Temos outro grupo que é sobre coisas que não são sobre Homem-Aranha e Cachorro Quente. Temos um grupo que é só pra jogar spoiler, boato, tudo do Homem-Aranha. Temos um grupo só pra vender seus HQs e mangás, sei lá. Se tiver alguma coisa aí que vocês querem fazer, provavelmente vocês vão conseguir alguém que vá dar pelo menos algum dinheirinho por isso. Temos também uma página e um grupo lá no Twitter. Temos um grupo do Facebook. Temos um grupo do Discord. Nós temos o Padrim, que é pra você ajudar a gente a manter esse podcast vivo, analisando essas histórias recentes do Homem-Aranha, que quem é leitor sabe que realmente acompanhar recentemente o Homem-Aranha não é uma tarefa muito fácil. E eu acho que é só isso mesmo. Acho que até tem uma página no Instagram agora também.
Deixa eu fazer o anúncio do Instagram, porque no mês de outubro, excepcionalmente esse ano, no Instagram do Aracnofan, @aracnofan, a gente tá fazendo um negócio que é muito legal, né? Porque tem o Inktober, a gente tá fazendo Aractober. O que que é? Durante todos os dias de outubro, a nossa página do Aracnofan vai postar uma imagem de cada uma das pessoas que se propôs a fazer uma ilustração dos temas, da lista oficial do Inktober desse ano, né? Então a gente já, no dia da gravação que a gente tá gravando, é o dia 6 de outubro, se tudo correr bem, esse programa será postado na segunda semana. Então se você for lá na nossa página do Instagram, @aracnofan, tem uma arte em cada dia do tema oficial relacionado ao Homem-Aranha, com um colaborador diferente. As arrobas de todo mundo que tá fazendo arte tá marcada lá. Então siga lá o nosso Instagram, curta todas as artes, sigam todas as pessoas que estão colaborando, que tá sendo uma iniciativa muito legal. A gente espera poder fazer isso todos os anos, né? Muito obrigado.
Sim, muito obrigado. E acho que é isso, né? Nós nos vemos na próxima semana com um programa analisando alguma coisa que provavelmente não foi feita para criança, não foi feita para o jovem, provavelmente não foi feita para o público antigo também. Enfim, né? Nos vemos lá.
Tchau, tchau, gente. Boa noite.
Boa noite.
goes again.